segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje estão começando o estudo do capítulo 13 do livro Missionários da Luz, que tem o título de Reencarnação. Como os irmãos viram, nós no capítulo anterior, o capítulo 12, nós trabalhamos a preparação das experiências, em que vimos a questão do planejamento da reencarnação, vimos a questão da hereditariedade, do corpo físico, da valorização da vida. Então tivemos assim um aspecto muito importante do aprendizado de André Luiz, que ele socializa com cada um de nós, né? Ele compartilha esse aprendizado, e tudo ligado a um trabalho intercessório de Alexandre para a reencarnação do Segismundo, que é um processo encarnatório necessário, mas um tanto quanto complexo, tendo em vista que o pai da criança, o pai, quer dizer, o que vai ser o futuro pai, né? Ele se sente um tanto amedrontado, desencorajado, dada a situação criminosa que ocorreu numa encarnação anterior. Isso faz com que Segismundo se sinta um pouco também, um pouco, não digo ameaçado, né? Mas não sinta tão confortável. E aí há todo um trabalho espiritual para que a reencarnação, o processo reencarnatório, se opere de forma tranquila e produtiva. Então, começa André Luiz a sua narrativa. Senti-me ditoso e emocionado quando Alexandre me convidou a visitar em companhia dele o ambiente doméstico de Adelino e Raquel. Então, Adelino e Raquel seriam os futuros pais de Segismundo. Então, ele é convidado, né? Alexandre convida o André para que vá até o lar de Adelino e Raquel, que são os futuros pais de Segismundo. Profundo contentamento extravasava de meu espírito, porquanto era a primeira vez que iria tomar conhecimento direto com o fenômeno reencarnacionista. Desde os primeiros tempos de estudo no campo da medicina, fascinavam-me as leis biogenéticas. Entretanto, nunca me fora dado intensificar observações e especializar experiências. Então, a gente está vendo que ele, como médico encarnado, ele estudou a biologia tal qual é ensinada no seu tempo. Mas quando ele fala que intensificar observações e especializar experiências, é que às vezes a gente tem um conhecimento e fica na superfície, no eu sei fazer aquilo. E aí, é interessante, quando a gente fica nesse nível, rapidamente a gente é superado. Mas aqueles que intensificam observações e especializam experiências são aquelas pessoas que a gente fala que é o top de linha, em qualquer situação, né? Qualquer situação. A gente vê que tem aquele pedreiro que ele assenta tijolo, faz aquele trabalho assim. Mas tem aquele outro que fala assim, ah, mas eu sou curioso. Eu quero aprender também como é que esse negócio da hidráulica, da elétrica funciona. E aí daqui a pouco o que ele vai fazendo? Ele vai especializando, primeiro ele chega perto de um que sabe fazer, daqui a pouco ele vai ajudando a fazer, e daqui a pouco ele já não vai ser um pedreiro comum, ele já vai ser um pedreiro especializado, porque ele vai assim, olha, pode deixar que eu, além de assentar tijolo, eu dou conta da parte hidráulica. Ou eu dou conta da parte elétrica. Ou eu sei, já aprendi a fazer um cálculo de uma estrutura. Já sei quando faz o cálculo de material. Isso por quê? Porque a criatura não ficou só no fazer por obrigação. Ela trabalhou o seu interesse e a sua vontade para se aprofundar no fazer bem. Na verdade, é para ser um melhor servidor. E isso é um convite para nós. Quantas vezes nós estamos na tarefa há muitos anos, mas de forma superficial? A gente não aprofunda no conhecimento, na experiência que a própria tarefa vai dando. Porque a gente não observa. E não é observar o outro, é observar como é que a tarefa está ocorrendo e o que que ocorre em nós na execução daquela tarefa. Qualquer tarefa. Eu estou lembrando que, assim, na minha casa eu não uso arroz branco, mas na casa da minha mãe é arroz branco. Então, o que que acontece? É por eu não usar arroz branco, embora saiba fazer arroz, mas eu fico sempre numa duvidazinha quando vou entrar nesse trato com essa situação. Então, eu fui na casa da minha mãe e aí eu teria que fazer um arroz, né? E o arroz da minha mãe é arroz branco. Então, o arroz a gente lava, aquela situação direitinha, né? Faz aquele refogadinho. Mas e na hora da água? Aí, uma vez, eu lembro, né, que você... Mas peraí, a senhora coloca quanto de água? E ela fala assim, não, tem que sentir o arroz. Ué, mas como é que sentir arroz, né? Ela disse, não, tem que sentir o arroz, porque tem arroz em que põe uma quantidade, tem outro que tem que botar menos, tem que sentir. E aí, o que que a gente começa a rir? É claro que a criatura que faz aquele tipo de arroz, né, sempre, ela acaba o quê? Intensificando a observação. Então, ela vê que naquela marca, naquele dia, aquela quantidade de água não ficou bom. Ficou o arroz unidos e venceremos, arroz papinha. Então, tem que diminuir um pouco de água. Agora, naquele outro, se colocar aquela mesma quantidade de água naquela outra marca, o arroz vai ficar duro. Então, ela vai saber trabalhar, o gênero é o mesmo. Mas dependendo da marca, dependendo do clima, dependendo do fogão, ela vai usar a quantidade de água, a quantidade de refogado, o tempo necessário. A gente está trazendo um exemplo assim muito, muito simples, né? Do dia a dia. Mas assim são as nossas situações, gente. Um dos grandes riscos para a nossa saúde mental é cairmos no automatismo. Vou repetir. Um dos grandes riscos para a nossa saúde mental é cairmos, é resvalarmos no campo do automatismo. E que campo do automatismo é esse? Eu sei, eu faço, é assim, eu já faço há 30 anos assim, eu não vou mudar agora? Por quê? Pois é, porque o progresso chegou. Porque o momento é outro. Porque a necessidade é diferenciada. Porque o mundo, a vida, o progresso, nos convida à mudança. Porque quando eu caio no automatismo, eu não intensifico a observação. E se eu não intensificar a observação, eu vou especializar a experiência, eu vou aprofundar o quê? Eu vou ficar na mesma. E isso, meus irmãos, até no trabalho espiritual, nós temos que ter cuidados. Porque às vezes, se eu não tomar, não tiver atenção, eu vou começando assim a ritualizar certas situações. No dia tal eu vou à reunião tal, faço isso, faço aquilo outro, aí passo assim e foi em casa, e aí eu vou fazendo aquilo automaticamente. E daqui a pouco eu vou perdendo o sentimento, eu vou perdendo o gosto, eu vou perdendo o sentido de valorização da tarefa na minha vida como espírito necessitado de evolução, eu vou perdendo essas questões. E vou deixando de crescer, de aprender dentro da tarefa. Pior, vou deixando de guardar na própria alma os benefícios que a tarefa está me oferecendo. de crescimento, de elevação. Eu começo a trabalhar na casa espírita sem ter a percepção da espiritualidade junto a mim. Eu vou trabalhando de uma forma burocrática na casa espírita. Eu não percebo. Eu não percebo que até naquela tarefa material que estou fazendo, é um serviço que tem um objetivo espiritual de mim para eu me capacitar como servidora e também junto àqueles que chegarão, que vão usufruir daquela minha tarefa material. Então é interessante que ela seja feita com boa vontade, com bom ânimo, que ela seja feita com vibração de acolhida, para que aquele que vai se beneficiar, ou que vai necessitar, ou que vai usufruir daquele esforço material que eu fiz, seja feliz e chegue ao resultado final de todo aquele que entra na casa espírita, que a espiritualidade programa, para que ele saia bem. Eu sempre falo que saia muito bem, dentro daquilo que tem cabimento dentro da lei de Deus. Então, não estou falando em aspecto místico, não. Não estou falando em misticismo, não. Eu estou falando em atenção à própria vida, para que a gente não chegue ao final do dia e fale assim, puxa, não aconteceu nada. Gente, estivemos acordados 12 horas, não aconteceu nada. Para que eu não chegue ao final de um ano e faça assim, puxa, novamente mais um ano, hein? Tudo igual. Gente, 365 a 366 dias e eu não observei nada de diferente. Nada mudou, nenhum valor foi mexido, nada me sensibilizou. A minha visão, em nenhum aspecto, foi impressionada, foi mudada, foi transmutada. A minha percepção não foi apurada em ponto algum. Então que a gente tenha atenção. Que a gente tenha atenção a esta vida que estamos vivendo, né? Ao aproveitamento da vida que estamos vivendo. Então, ele fala nisso, né? Quer dizer, ele estudou medicina, mas ele não intensificou observação, André Luiz, né? Nem especializou experiência. Na colônia espiritual a que me conduziram, que ele foi lá para nosso lar, a providência a que me conduziram, a providência de Deus e a generosa intercessão dos amigos, muita vez receberam lições referentemente ao assunto. Todavia, até então, nunca vira de mais perto o processo de mergulho da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Então é a primeira vez que André Luiz vai verificar a reencarnação. Como é que se processa essa reencarnação? E em razão disso, acompanhei o prestimoso orientador com agradável e ansiosa expectativa. É aquele carinho do aluno que quer aprender, né? Que quer aproveitar o tempo. Alexandre explicou-me, por excesso de gentileza, que no outro tempo recebera muitos favores das personagens envolvidas naquele caso de reencarnação e que se sentia feliz pela oportunidade de ser útil. Então vamos lá, meus irmãos. O bem que se faz nunca fica perdido. E a intercessão é fruto disso. É fruto da bondade, mas também do reconhecimento de um bem feito. E vamos ver se não acontece com cada um de nós. Quem de nós não fala assim, ah, meu Deus, fulano me beneficiou tanto, que assim que eu puder, que eu possa ter uma oportunidade de fazer um bem a ele, de ser útil em algum momento, porque fulano é tão meu amigo, né? Fulano me ajudou tanto naquela hora de aflição. Fulano foi aquela palavra que me tranquilizou. Ah, Jesus, permita que em algum momento eu possa fazer alguma coisa de bom até ele. Então é essa a questão do Alexandre. Ele está feliz, porque ele diz que num determinado momento, essas, alguns personagens envolvidos, ou todos, não sei, fizeram alguns favores e agora ele estava querendo ser útil para eles. Então Alexandre comenta a dificuldade do serviço de libertação espiritual e exaltou a lei do bem, que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. É um outro momento aqui de parada e meditação. Porque às vezes eu falo assim, mas eu como é que eu posso ajudar alguém? Gente, concurso fraterno é ser irmão ajudando naquilo que é possível ajudar. Naquilo que é possível ajudar. Tirando papel do chão. Quantas vezes tirando papel do chão? Ajudando alguém com uma bolsa quando vai passar pela roleta do ônibus. São pequenos, grandes favores que fazem parte da nossa vida. E a gente, às vezes, acha que isso não é nada. Dando recado, oferecendo a prestação do serviço, de repente eu vou no mercado, passo, está lá a vizinha com a criança, tudo isso, custa perguntar, porque a gente agora, a gente vive assim, um isolamento ou uma indiferença com o nome de educação. Então eu não vou me meter na vida dos outros, mas custa oferecer. Tá lá o vizinho complicado com a criança, e a criança chora, e eu estou indo no mercado com toda a tranquilidade que eu estou tendo, porque é um horário que eu reservei para ir ali. Custa perguntar assim, vizinho, eu estou indo ao mercado, quer que eu traga alguma coisa? Porque às vezes a pessoa está, e eu estou falando de experiência própria, tão agoniada ali, e aquela criança está numa agonia por causa de um biscoito ou por causa de um ingrediente que está faltando ali, e a pessoa não está podendo sair naquela hora e está agoniada também. E ela diz, não custa, eu vou lá e trago. E aí você traz, você presta um favor ao outro. É tão pouco, não é nada de grandioso, porque eu não ia para mim. Um gênero que eu coloque ali vai fazer diferença? Não vai, gente. Então, isso é concurso fraterno. Isso é ajuda ao outro. Porque às vezes eu penso que ajuda ao outro é nas grandes situações. Eu vou montar um asilo. Quando eu puder, eu vou fazer um trabalho com todo o pessoal que está na rua. E muitas vezes eu trabalho com um só. É aquela ajuda doméstica dentro do nosso lar, em que a gente alivia o companheiro, a companheira, que às vezes está cansada ou esgotado, né, pela ação repetitiva, e eu forneço a essas pessoas ou a essa pessoa com quem a gente reparte a existência, com quem a gente reparte o espaço do lar, eu divido uma pequena gentileza, um pequeno agrado, uma nota de alegria, uma notícia boa que eu conte, uma música agradável que eu coloque. Isso é concurso fraterno. É aquele telefonema que eu dou para aquela pessoa que eu sei que está sozinha, está numa carência afetiva muito grande, uma carência material. Eu posso oferecer à pessoa um telefonema. Até mais um pouquinho, às vezes, um cartão com uma mensagem edificante. Um livrinho de bolso. A Casa Espírita tem tantos livrinhos de bolso, às vezes agradáveis. Quer dizer, sempre agradáveis, mas eu digo assim, muitas vezes, sem exigir assim grandes meditações, né? Livrinho de pensamentos. Livrinho de reflexões. E eu posso oferecer aquele pequeno mimo para aquela criatura que está ali sozinha. Um bolo que eu faço e ofereço àquela família que a gente sabe que às vezes está passando por uma certa dificuldade, mas está ali quietinho. Ainda assim, olha só, vou lanchar com você, hein? Vai deixar que eu fiz um bolo aqui, vou lanchar com você. E aí você vai ali, leva, e às vezes, gente, é muito interessante. Aquela coisa tão simples vai fazer a alegria daquele domingo, daquele sábado, daquela família que está ali numa situação mais difícil. Então, concurso fraterno é a gente fazer o bem que pode. Ninguém está exigindo, e a doutrina não está exigindo, que a gente faça atitudes heróicas, retumbantes, sacrificiais. Não, é fazer aquilo que a gente pode para que o outro esteja bem. E ele fala, então todos os filhos da criação, todos nós, a lei do bem nos chama para o concurso fraterno e serviço intercessório. O que que é isso? Interceder em favor da paz, em favor da alegria, em favor do crescimento, em favor da consolação, em favor do bem-estar para alguém. Eu posso interceder, e a gente trabalhou no capítulo 11 sobre intercessão, né? Eu posso interceder através de uma prece, porque essa prece, ela vai mobilizar essa espiritualidade socorrista para chegar até lá. Então, todo filho de Deus poderá, né, prestar um concurso valioso através do concurso fraterno e da intercessão. E aí, depois dessa confortadora e instrutiva conversação, alcançamos o lar de Adelino, deliciosamente colocado em pitoresco campo suburbano, qual ninho gracioso, rodeado de tufos de vegetação. Eram 18 horas aproximadamente. Com surpresa, verifiquei que Herculano nos esperava no limiar. O instrutor, porém, informou-me que havia notificado o amigo sobre a nossa visita, recomendando-lhe trouxesse Segismundo para o trabalho de aproximação. E aí nós vamos parando por aqui, só para a gente analisar um pouquinho esse papel do Herculano. Quem é o Herculano, gente? É aquele espírito responsável pela família. E vamos meditar um pouco. Será que a gente acredita que o nosso lar, a nossa família, tem um guia espiritual? No Livro dos Espíritos, quando ele vem falando sobre as intervenções dos espíritos, e ele vem falando sobre anjos de guardas, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, que vai da questão 489, né, até a 521, são muitas questões, e ele vem falando dessa missão do espírito protetor. E vem falando dos espíritos protetores das coletividades. Então, a família não é mais uma coletividade? Ah, mas acontece que a minha casa, eu moro sozinho. Ué, a gente mora sozinho encarnado, mas tem espíritos encarnados também. E a gente acha que não tem necessidade de ser protegido? Porque só quando a gente começar a ser o protetor da gente mesmo, é que a gente não vai ter mais necessidade dessa proteção. Enquanto a gente está caminhando, a gente necessita de proteção. Então, toda a família tem um espírito protetor. E é essa a importância do culto do Evangelho do Lar. Que nesse momento de oração, a gente consiga evocar esses espíritos protetores da família. Culto no lar não é hora de bronca, não é hora de mandar indireta pra ninguém, não é? Não é hora de começar a falar assim, ó, tá vendo, ó, saiu aqui no Evangelho, é pra você, hein? Tá vendo o que você tá fazendo? Não. Culto do Evangelho no lar é a hora de trazer Jesus pra dentro de casa. E no momento em que eu trago Jesus pra dentro de casa, eu estarei evocando os seus amigos. Nós estaremos, por incrível que pareça, fortificando esses espíritos que protegem a família. Ué, mas eu vou fortalecer o guia? Claro, fortalecendo o quê? Eu vou dar condições para que eles possam atuar em benefício da paz do nosso lar. Então, meus irmãos, que a gente no dia de hoje possa perceber isso. Fazer o bem que for possível, que é o concurso fraterno. Orar e interceder pela felicidade de quem a gente puder. E que a gente possa fazer uma oração para que o nosso lar continue a ser abençoado. Muita paz, meus irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.